Boa noite, igreja. Que a misericórdia, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Amém? Queria convidar você para abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 23. Lucas 23, verso 32 em diante. Não, pode deixar. Obrigado. Aqui. Amém. Lucas capítulo 23, versículo 32 em diante. Quem achou, diga amém aí. Bom demais. Diz assim: eu vou fazer uma coisa ali, os versos pares, os irmãos me ajudam com os ímpares, ok? Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. Mas os outros criminosos o repreendeu, o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor Deus, nós queremos mais uma vez te agradecer por tua misericórdia, por tua graça, por tua paz em nosso coração. E nós queremos te pedir que a tua bondosa mão nos conduza nesta noite, que o teu nome seja glorificado, que as pessoas possam entender a tua palavra e em nada possamos atrapalhá-la. Usa-nos como servos, como instrumentos teus nessa noite e glorifica o teu nome de uma maneira especial, que as pessoas possam entender a tua palavra. Nós oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. O momento era um momento dos mais especiais nessa história do cristianismo. Na verdade, sem ele, nem podíamos nos chamar cristãos. E eu queria falar sobre esse tema hoje, como que entrando um pouco no aspecto dos adolescentes, que na verdade será concluído agora no culto das 20. Mas gostaria de falar sobre o tema acordando a tempo para a vida. E o povo judeu me inspira nessa argumentação, porque o povo judeu é um povo que conhece muito de Bíblia. Eles são pessoas que capricham no estudar, em especial a época em que Jesus estava sendo crucificado. Um adolescente judeu, por exemplo, conhecia toda a Bíblia, algumas partes como a Torá, totalmente de cor. Sem falar daqueles caras escribas que perturbaram a Jesus junto com os saduceus e outras turmas a respeito do que Jesus devia fazer e o que Jesus não devia fazer. Estavam sempre prontos e incomodando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas uma coisa que nós não podemos dizer é que eles não conheciam Bíblia, porque eles conheciam bem o Velho Testamento. Mas esse povo que conhecia bem o Velho Testamento, estava dormindo na história. O Senhor Jesus, o Messias, tão esperado, ele chega e ao invés de ser recebido de braços abertos, as pessoas simplesmente o rejeitaram. Em João, capítulo 1, versículo 11 a 12, diz: veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, isto é, aos que creram no seu nome, lhe deu o direito de serem chamados filhos de Deus. O povo de Israel, conhecedor da sua palavra, estava absolutamente e literalmente dormindo quando o Messias chegou. Eu posso afirmar com certeza que nos finais dos tempos isso também vai acontecer. Porque quando o Senhor Jesus voltar, ele contou uma parábola dizendo a respeito das 10 virgens. 5 chamadas por ele de prudentes. E as outras 5 chamadas de imprudentes. As imprudentes, no momento em que o noivo está por chegar, elas se dão conta, estavam dormindo, e foram então recarregar as baterias das suas lâmpadas. E quando o noivo chegou, as outras 5 prudentes estavam de baterias carregadas, cheias, e o Senhor, o noivo, as tomou e levou. E as outras 5 imprudentes disseram: Senhor, nos dá oportunidade. E a palavra muito dura da parte de Jesus foi a seguinte: eu não vos conheço, não sei quem são vocês. Ele poderia ter dito: vocês são aquelas imprudentes. Não, ele simplesmente preferiu dizer: eu não as conheço. Que situação de uma pessoa que conhece a Bíblia? Como é que pode pessoas que conhecem as Escrituras Sagradas perderem o bonde da história? Como é que a gente pode chegar a um momento como esse, de conhecermos a sua palavra, saber exatamente o que Deus espera de nós, e nós simplesmente nos comportamos como pessoas sonolentas, sem realizar a vontade que o Pai tem para realizar através de cada um de nós? Eu queria destacar algumas coisas para nós entendermos um pouco dessa sonolência que nós não devemos estar sujeitos na nossa vida espiritual. A primeira dela: acorde para as oportunidades que Deus te oferece. Todas as profecias do Velho Testamento, centenas delas, caminhavam e apontavam na direção de Jesus. Como quem diz: povo desperta, povo presta atenção. Nós precisamos ficar atentos às oportunidades que Deus nos dá para falar do seu evangelho, por exemplo, para vivermos a vida que nós precisamos viver. Isaías 50, verso 4, diz assim: o soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustenta o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. Eu preciso ser uma pessoa ensinável. Eu preciso ser uma pessoa que estou disposto a aprender um pouco mais a respeito das Escrituras Sagradas. Eu preciso fazer uma avaliação das coisas que estão acontecendo. Irmãos, às vezes as pessoas estão vendo que estão acontecendo algumas coisas difíceis na sua vida, mas elas não se apercebem que pode ser uma fugida daquilo que Deus gostaria que ela fizesse. Algumas pessoas, às vezes: pastor, estou com problemas, eu estou cheio de dificuldades na minha vida. Mas você conversa com elas e você vai começando a descobrir que a sua vida está completamente torta, está completamente afastada do tom, da direção, do alvo que Deus tanto deseja para ela. Isaías chega a nos chamar a atenção: presta atenção, povo. Você que está dormindo, você tem que ser uma pessoa ensinável e estar disposta a obedecer aquilo que Deus tem para a sua vida, não somente como igreja, mas como pessoas individualmente. Deus tem uma mensagem para cada um de nós de uma forma tão especial, e Ele espera que a gente esteja prestando atenção. prestando atenção na hora do culto, alguns pastores, eu às vezes vejo isso na televisão, alguns pastores estão super, hiper, mega preocupados com o Facebook, o Twitter e o WhatsApp. Eles estão falando e as pessoas estão assim, ó. Hã? E o Senhor está falando, o Senhor está anunciando, a mensagem está correndo. Eu não estou falando isso agora porque não estou observando ninguém assim. Não sei se tem, mas não estou observando. Mas o fato é que é exatamente dessa maneira que algumas pessoas têm se comportado diante da própria mensagem de Deus. E elas são capazes de sair do culto e depois dizer assim, é, foi bom, o que ele pregou? Não sei. Não sei. Eu não entendi nada. Ele pegou os poucos, eu peguei um pedacinho aqui e ali, um intervalo, enquanto a pessoa respondia a sua mensagem. Né? Romanos capítulo 13 nos exorta a mesma coisa. Façam isso, Romanos 13, verso 11. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Ou seja, Paulo falando isso aos romanos, numa época bem distante, ele solicitava as pessoas que elas despertassem do sono, e a sua argumentação era simples, olha só, nós estamos mais próximo de nos encontrarmos com Jesus Cristo. Hoje, quem diríamos nós, estamos ainda mais próximos de nos encontrarmos com Jesus, se não pela sua volta, o seu retorno, que é muito mais próximo do que a época de Paulo, mas pela nossa própria personalidade, nossa própria pessoa, chegando até os céus. Afinal de contas, eu já estou com 59 anos. Daqui a pouco chego lá. Efésios capítulo 5, o mesmo Paulo, no verso 14, diz, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes e levanta. Ou seja, irmãos, Jesus nos deu àquela gente sinais maravilhosos, aquela geração dos judeus, e as pessoas não perceberam que ele era o Messias. As profecias diziam, Jesus será chamado Nazareno, mas Natanael e Filipe têm aquela mensagem, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, no mínimo o Messias seria chamado de Nazareno. Ele nasceu na Galileia, as pessoas não juntavam e não formavam o aprendizado dela, estavam plenamente dispersas. Mas, meus irmãos, o próprio Jesus vai realizar milagres que vão chamar a atenção do povo. Ele dá vida, ressuscita pessoas, ele cura pessoas à distância, elimina diabo à distância, ele faz de tudo. E as pessoas parecem não atribuir a situação à pessoa do Messias, não relacionam isso com ele. Eu queria perguntar, quantas vezes Deus está falando com a gente e a gente não está percebendo o que Deus está falando? Às vezes acontece um livramento, nós vimos agora há um tempo aqui atrás, o filho do nosso irmão Amorim, um testemunho lindo aqui na nossa igreja, e graças a Deus perceberam com o Senhor, mas outras ocasiões nós ouvimos dizer, que sorte, eu não estava lá. Não foi sorte não, irmãos. Deus cuida de nós, Deus tem cuidado de nós, e tem transformado os momentos da nossa vida em momentos melhores do que aqueles que nós temos visto. Os sinais de que Jesus é real, de que ele pode transformar minha vida, que ele cuida de mim, são cada vez maiores e maiores, e nós acabamos por perceber que as pessoas, ao invés de acreditarem nele, as pessoas acabam se afastando. A violência que nos cerca deveria ser algo que nós deveríamos nos agarrar a Deus. A qualquer momento tem um assalto na nossa rua. A qualquer momento tem um carro assaltado, roubado. Nós devíamos estar andando a todo canto na rua, o tempo todo, assim, olhando, será que vem um cara? A gente vê um camarada, já aconteceu com você isso? Você vai andando pelo meio da rua, e vê um sujeito lá do outro lado, e ele começa a pensar, eu vou ser assaltado por você. E você começa a pensar, eu vou ser assaltado por aquele camarada. E você muda de lugar, ele também muda, coincidentemente, à mesma hora. E você está vendo, ele está me impressionando. Nós vivemos com oportunidades todos os dias de nos voltarmos para Deus e dizer assim: Senhor Deus, tem misericórdia da gente, tem misericórdia de nós, cuida de nós. Atos, Jesus disse assim, em Acorde para o Perdão de Jesus, verso 34. Vamos dar uma lida no verso 34, se é que você não desligou a sua Bíblia, né? Diz assim, verso 34, você pode mantê-la aberta. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Eu vou repetir, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Eu chego a pensar do exagero de amor que o Senhor Deus tem de dizer para a gente que a gente não sabe o que a gente está fazendo. Eu não sei quantos de nós estamos aqui presente e que Jesus poderia estar dizendo a mesma coisa, pastor Natan. Você anda fazendo o que anda fazendo e você tem a ouvir de Jesus a seguinte sentença: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas, pastor, é bem difícil. Nós vivemos uma vida corrida. Nós vivemos uma vida agitada. Nós não temos tempo, às vezes, nem para vir à igreja. Quantas pessoas gostariam de vir a um pequeno grupo, mas elas não vêm? Quantas pessoas gostariam de poder frequentar o coro de nossa igreja, um dos coros de nossa igreja, mas não conseguem fazer, porque elas não têm tempo, porque a vida as atropela, e outras pessoas, que teriam até certamente tempo, elas não querem se envolver com a igreja, querem ficar distante dela, elas querem aproveitar o momento simplesmente de adoração, porque é bonito adorar a Deus em nossa igreja, é gostoso, é saudável, a oração é poderosa, a mensagem fala o seu coração, mas nós entendemos que as pessoas estão simplesmente dormindo e não tomam a decisão de se reconciliarem com Deus. Eu vejo as pessoas, muitas delas levantam suas mãos e dizem: eu quero me reconciliar com Deus. E nós ouvimos o solene Deus abençoe do nosso pastor. Deus abençoe você que aceitou Jesus Cristo como Salvador. E as pessoas não correspondem quando chegam, por exemplo, à sala do acolher. Como que daqui desse pedacinho de terra até aquele outro pedacinho de lá, parece que no meio do caminho as pessoas são desviadas e elas esquecem a sua decisão de retornarem para Deus, de retornarem para Jesus, ou de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Elas acabam se afugentando. E o Senhor Jesus, com todo amor, diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Atos capítulo 17, verso 30, algo especial que nos lembra dessa mesma natureza. O escritor Lucas diz: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Ou seja, Deus não leva o tempo da sua ignorância, ele não leva em conta aquela questão de que você não sabe o que está fazendo, mas ele luta ao tempo todo, todo o tempo, para dizer para você: olha, é hora de acordar, é hora de você estar junto de Deus, você precisa se envolver com Ele. Ah, eu gostaria tanto de frequentar mais igrejas, eu gostaria de frequentar um pequeno grupo, mas eu não tenho condições, eu estou sempre muito cansado. O que você precisa, na verdade, é acordar para a vida. A outra coisa que eu gostaria de falar com você é sobre acordar para não crucificar a Jesus Cristo de novo. Sabe, algumas pessoas que já frequentaram a igreja, já receberam Jesus como seu Salvador, na verdade estão distantes com toda a sua argumentação da pessoa de Jesus. Elas procuram responsabilizar as pessoas. Talvez não tenham gostado da mágica do Lucas. Não gostei. Talvez não tenham gostado da peça. Não gosto muito do seu relacionamento com o pastor ou com um líder de grupo. As mais diferentes argumentações as pessoas têm para se afastar da igreja. E elas deveriam ter apenas uma argumentação para não deixar a igreja. Jesus Cristo é o meu Salvador, é o meu Senhor. Amém, irmãos? E quando nós olhamos para as pessoas, elas acabam crucificando Jesus novamente. O nosso sono espiritual, irmãos, acaba crucificando Jesus. E Hebreus, quem fala, olha o que o escritor de Hebreus fala para todos nós. Hebreus capítulo 6, verso 4 a 6. Hebreus capítulo 6, verso 4 a 6, diz o seguinte. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, você que foi salvo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-os à desonra pública. Todas as vezes que eu ameaço voltar para Jesus e não volto, eu estou desonrando ao nosso Deus. Todas as vezes que alguém sabe que eu sou um cristão e acaba se afastando da igreja, e as pessoas perguntam para a gente, mas você não é cristão, você não é crente? Aí nós argumentamos assim, mas eu estou afastado. Como se isso fosse uma justificativa. Acorda! Isso não é justificativa. Isso é crucificar Jesus de novo. Não é justificar as suas atitudes, mas sim dizer que experimentou Jesus e não serviu para você. Ou que ele não teve um poder para lhe manter junto à igreja. Acorda para isso. A rejeição a Jesus tem sempre tido o mesmo princípio. É o nosso item 4. Versículo 35 diziam assim. O povo ficou observando. E as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Ridicularizamos Jesus quando só observamos ou quando não observamos Jesus. Nós ridicularizamos ele quando nós não queremos nos envolver com ele. Ora, se Jesus é tão bom assim, por que não me envolver com ele? Por que não dar a cara a tapa? Por que eu não vou me apresentar para o serviço cristão? É uma coisa linda, irmãos. Nós olharmos para a nossa igreja nesses retiros, esse acampamento aqui, o pastor depois vai falar com mais detalhe. As pessoas fazendo uma coisa linda lá. Pessoal de bermuda todo sujo, lavando, limpando. O povo cozinhando, o povo fazendo mate, o povo fazendo café com leite, o povo fazendo... Gente, é envolvimento com Deus. Essas pessoas podem dizer assim, eu experimento Jesus, eu vivo Jesus, eu estou acordado para a vida. Você devia fazer a mesma coisa? Devia se juntar, mas nós ridicularizamos Jesus quando nós não queremos nos envolver com ele. Nós ridicularizamos Jesus quando não aceitamos como nosso Salvador. E eu queria agora falar especialmente a você que ainda não recebeu Jesus Cristo como Salvador. Você que ainda não tomou essa decisão. Ou talvez você já tenha tomado essa decisão, mas ainda não assumiu o que dá no mesmo. O que dá no mesmo. Há pessoas que recebem Jesus, mas não querem continuar a caminhada. Parece que houve alguma coisa errada e que ela não sabe exatamente o que fazer ou se deve fazer isso. Mas quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós precisamos continuar a caminhada. E essa caminhada envolve buscar o conhecimento a respeito de Jesus, envolve o meu batismo, envolve a minha filiação à igreja, para poder trabalhar para o Senhor Jesus. Isaías capítulo 53, 4 e 5, dizia assim a respeito de Jesus, o Messias. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa da nossa transgressão, foi esmagado por causa da nossa iniquidade, e o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Quando eu rejeito Jesus, eu rejeito todo esse ministério da cruz sobre a minha vida. Quando eu rejeito Jesus, é como se eu estivesse dizendo assim, sabe de uma coisa? Jesus morreu e não precisava. Eu sou alguém especial. Eu sou boa pessoa. Eu sou honesto. Eu nunca roubei ninguém. Eu sou uma pessoa fiel à minha esposa. Nunca a traí. Eu sou alguém muito especial, porque eu sou uma pessoa de boa conduta. Eu ajudo as pessoas necessitadas. E elas estão dizendo, Jesus não precisaria morrer por mim, porque eu sou boa pessoa. Quando o próprio texto nos diz que ele veio para morrer por nós, para curar as nossas feridas, para nos tomar nos braços. A missão de Jesus foi vir ao mundo viver para morrer por nós. E por último, eu quero falar para que você acorde para a aceitação desse Jesus Cristo como Salvador. O verso 42 e 43 do texto que nós lemos inicialmente de Lucas diz assim: então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Atos 16, verso 31 diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Tu e a tua casa. Aquele ladrão, como nós chamamos carinhosamente de bom ladrão, e o mau ladrão travaram uma conversa na cruz. Enquanto um ladrão argumentava a desnecessária necessidade de aceitar Jesus, de reconhecer Jesus como Messias, o Salvador. O mau ladrão que dizia que a sua opção era que se ele fosse realmente o Messias, livrasse a ele, livrasse a nós, a eles também. Esse que ridicularizava Jesus, escarnecia dele, juntamente com aqueles soldados, é agora repreendido por um outro, aquele que nós chamamos de bom ladrão. E a argumentação dele é tudo aquilo que nós precisamos saber. Ele diz que Jesus era santo. Ele argumenta com aquele mau ladrão: nós estamos aqui justamente, nós merecíamos estar aqui, nós somos culpados, mas ele não é culpado. E pede para Jesus lembrar-se dele quando entrar no paraíso. E Jesus vai dar uma declaração que devastadora naquelas pessoas que acreditam que a gente morre e fica lá no túmulo esperando chegar os 2000 anos se passarem. Ele diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não será no dia da ressurreição. Não será quando as tumbas se abrirem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É diferente. Faz sentido. Quando Paulo diz que nada poderá nos separar de Cristo, e na sua lista tem lá, nem a morte poderá nos separar de Cristo. Acho que você podia acordar para a sua vida, e de uma vez por toda, entregar-se a Jesus Cristo como seu Salvador, reconhecê-lo como Senhor, o Rei dos Reis, e você tomar um rumo diferente na tua vida, um rumo que Jesus espera que você tome. Eu quero orar por vocês. Quero orar mesmo de verdade. Orar pelas pessoas que estão perdidas no seu sono, que já bem poderiam dar uma boa levantada na sua vida e ser trabalhada por Jesus. Talvez você deva acordar para a sua vida que o seu tempo de perdido, o seu tempo de afastar-se de Deus já acabou, que você precisa entregar sua vida para Jesus. Nosso irmão Rafael vai trazer uma palavra, uma canção, E logo depois dessa canção, eu quero orar por você e ver em você a oportunidade aproveitada de alguém que está acordando para a vida. Mesmo que seja como aquele ladrão da cruz, na última hora, acordando a tempo para a vida. Que Deus te abençoe. Vamos ouvir a canção.